O caso de hoje é uma sugestão dos comentários e se passa em Jataí, em Goiás, em 2013, uma história que foi investigada e resolvida rapidamente, em questão de horas. Porém, mesmo com tudo descoberto no mesmo dia em que começou, trata-se de uma trama que mudou para sempre o destino da vítima e a vida de seus familiares. E também acabou alterando a vida até mesmo dos parentes de quem atuou como algoz. Esse roteiro é baseado em vídeos e reportagens sobre esse caso. Tudo que falaremos aqui é de acordo com essas notícias, inclusive esclarecendo quando há mais de uma versão para a mesma informação. Não temos o intuito nenhum de chocar os espectadores, nem de desrespeitar a vítima ou seus familiares. O que fazemos é a exposição dos fatos. Desde já, deixe o seu gostei e nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos conhecer o caso Bianca Pazinato. Como eu disse, essa história se passa em Jataí, um pequeno município do estado de Goiás, com pouco mais de 100 mil habitantes, cidade a 321 quilômetros de Goiânia, que não tem uma criminalidade muito alta, de acordo com um estudo feito um pouco antes da época desses fatos. A cidade ocupava em 2012 a posição número 430 no ranking de violência em geral, até mesmo devido a isso, quando tudo aconteceu, foi uma história que abalou a cidade toda. A cidade também naquele ano tinha o quinto melhor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de Goiás. E a sua economia, baseada na agricultura, soja, milho, que era exatamente o ramo de atividade da família da vítima. A principal vítima da história é Bianca Pazinato, uma menina que em 2013, quando tudo aconteceu, tinha 18 anos e estudava biomedicina na UFG, Universidade Federal de Goiás, onde era tida como uma aluna exemplar. Ela era a primeira filha do casal Hércules e Adriana e tinha também uma irmã e um irmão. Segundo a sua família, desde sempre a Bianca era muito apegada a eles, muito carinhosa e sempre muito sorridente. Uma pessoa muito carismática, que tinha bastante amigos, ela se dava muito bem com as pessoas, mas ao que ela se dedicava mesmo era os estudos. Segundo a sua mãe, ela passava horas estudando no seu quarto e ficava ali tanto tempo que em algumas ocasiões os seus pais lhe diziam para parar um pouco de estudar, tomar um ar, descansar um pouco a mente, até para que ela não ficasse sobrecarregada com os assuntos da faculdade. Ela chegava então a parar algumas vezes, sentava no quintal da casa, tomava o seu tererê, que é uma bebida preparada com erva mate típica na região, algumas vezes sozinha, algumas vezes com amigas que passavam ali algum tempo com ela, amigas essas algumas vezes que ela ajudava a estudar, porque normalmente eram meninas que ainda cursavam o colegial, mas que no ano seguinte entrariam numa faculdade e pediam para Bianca ajudar com algumas matérias. E ela nunca negou esse tipo de ajuda. A mãe a descreve como muito responsável, sempre avisava onde estava, quando voltava, isso nas poucas vezes em que saía, já que ela era bastante caseira. E mesmo quando saía, não costumava demorar tanto. Ela era tão apegada à sua família, ainda mais com a sua mãe, que antes de estudar em Itajaí, ela chegou a estudar e morar longe dos pais, em uma faculdade em Goiânia. Porém, estar longe de todos foi muito desgastante para ela, ao ponto de ela pedir aos seus pais para que a apoiassem, para que ela voltasse a estudar em Jataí. E assim foi feito. A Bianca então tinha conseguido viver a sua vida tranquilamente. Ela estudava o que gostava na faculdade, estava perto da sua família, namorado, amigos, na cidade em que cresceu, onde conhecia muita gente e se sentia mais confortável. Tudo parecia bem, até que na manhã do dia 29 de julho de 2013, Bianca disse à sua mãe que sairia para encontrar uma amiga e que voltava em alguns minutos. Porém, ela não disse qual amiga. E isso era mais ou menos por volta das 9 da manhã, segundo algumas matérias. Quando foi por volta das 10h30, a Bianca ainda não tinha voltado. Porém, ainda não era um caso preocupante, apesar de ela ter dito que voltaria logo. Quando chegou mais ou menos o horário do almoço, por volta do meio-dia, Bianca ainda não tinha aparecido. Sua família começou então a se preocupar e, para piorar a situação, nesse dia a Bianca deixou o celular em casa. Não se sabe se é porque ela esqueceu o celular realmente ou se ela deixou em casa porque tinha planos de voltar logo em seguida e não teria ido muito longe. Como ela não tinha dado nenhum aviso de que demoraria mais do que o planejado, seus pais já estranharam essa situação. Não é o primeiro caso que contamos aqui, onde uma situação que para muitos não é alarmante, em alguns casos são tratados como muito incomuns. Isso porque a família conhecia a menina e sabia que se ela demorasse a voltar por algum imprevisto ou por alguma mudança de planos, ela avisaria. E isso não foi feito. Já que ela tinha deixado o celular em casa, a sua mãe, já preocupada, começou a entrar em contato com os amigos da Bianca para saber se ela estava na casa de algum deles, ou se eles a viram ou sabiam de algum lugar que ela poderia ter ido. Mas ninguém a viu. E era muito estranha essa situação, porque as pessoas da redondeza se conheciam e não era uma região muito grande que ela costumava andar, então mesmo que a vissem de longe, alguém conseguiria distinguir que poderia ser a Bianca, onde ela estaria indo, se ela passasse por alguma rua, alguma coisa assim, mas nesse dia ninguém viu a menina. Percebendo que havia algo muito errado no ar, já que a Bianca não havia falado nada sobre onde estava e por que estava demorando, e nem os seus amigos sabiam onde ela poderia estar, a família Pazinato avisou então a polícia e deu queixa de desaparecimento. Nesse caso, no mesmo momento em que foram comunicados, os policiais decidiram procurar. E esse é um dos pontos que foram cruciais para solucionar o caso. Isso porque se demorassem, como a gente já viu em outros casos, em que erroneamente a polícia diz que tem que esperar 24 horas para poder então começar as buscas, talvez a história tivesse um rumo diferente, dificultando muito a elucidação desse caso. Então a polícia, família e amigos começaram a procurar a Bianca, mas não havia nenhuma pista da menina, por onde ela poderia ter passado, nada disso. Sem ter muito onde procurar, sem saber que caminho Bianca poderia ter trilhado, afinal eles não sabiam nem para casa de quem ela foi, a polícia decidiu dar um passo atrás e começar a procurar onde tudo começou, a casa da Bianca. Lembrando que nesse dia ela havia deixado ou esquecido o celular em casa, então verificando o celular dela, a polícia procurou pelas últimas ligações feitas ou recebidas e não havia nada suspeito, porém no WhatsApp dela havia uma conversa recente. Na verdade, a última conversa registrada, onde uma das suas amigas realmente a chama até a casa dela, dizendo que elas precisavam conversar e que a Bianca deveria ir até lá. Com isso em mãos, agora a polícia tinha pelo menos um indício do caminho que a Bianca poderia ter feito. Afinal, essa amiga da Bianca já era conhecida da família, já tinha ido algumas vezes na casa deles, era uma das amigas que inclusive a Bianca ajudava com algumas matérias escolares, já que essa menina pretendia logo entrar numa faculdade. Ou seja, era do convívio comum dela. A polícia foi então até a casa dessa menina, que era menor de idade na época, então vamos chamar apenas de Ellie. A polícia foi à casa dessa Ellie. Como ela tinha 16 anos, a mãe dela estava presente no momento de falar com a polícia, mas sem maiores problemas, a menina confirmou para a polícia que a Bianca deveria realmente ter ido até a sua casa, ainda naquela manhã, mas ela não chegou. E ela achou que a Bianca simplesmente não poderia ir ou não tinha dado tanta atenção assim ao pedido da amiga. Diante disso, a polícia começou então a pensar que algo deve ter acontecido no caminho entre a casa da Bianca e dessa amiga. Verificando esse trajeto, é dito que em uma câmera de segurança a Bianca aparece, ela está sozinha e aparentemente estava tudo bem ainda nessa hora. É só uma matéria que diz isso e não mostra essa imagem, mas tem essa informação lá. E isso já ajudaria a diminuir o perímetro em que alguma coisa poderia ter acontecido. Mesmo assim, as buscas continuaram e no trajeto nada além foi descoberto. Mais uma vez, a polícia decidiu dar um passo atrás e voltar à casa da Bianca para tentar descobrir mais detalhes. O que poderia ter acontecido? Algo que ajudasse as autoridades a conseguir remontar o intuito da Bianca de sair naquele dia? Quais seriam seus pensamentos? Que conversa ela teria com essa amiga? E se era uma amiga conhecida da família, por que ela não falou onde era, na casa de quem iria? Esse tipo de coisa. Dessa vez no celular não havia mais nada e uma nova busca foi feita na casa, mais especificamente no quarto da Bianca. E lá a polícia encontrou algo que para eles chamou a atenção. Era uma carta escrita à mão e era de alguém se declarando amorosamente para Bianca, dizendo o quanto a amava e o quanto tinha aberto a mão de algumas coisas por esse amor que ela não podia controlar. Mas essas declarações em si não eram nada demais, porém era uma carta recente e no meio do texto da carta dizia: perdi tudo para você e isso está partindo do meu coração. Lembre-se de tomar cuidado. errado, pois muitas coisas bonitas tornam-se ruins lá fora. Ninguém sabia o que exatamente essa pessoa queria dizer com isso, mas foi o que chamou a atenção e era o mais próximo de uma ameaça que havia sobre a Bianca, já que ela não tinha nenhum inimigo. E essa carta era exatamente da tal menina Ellie, que a polícia já tinha ido até a casa dela e perguntado sobre a Bianca. Na conversa com a polícia anteriormente, a Ellie não tinha levantado nenhuma suspeita, ela demonstrou preocupação e não parecia estar escondendo nada, mas devido a essa carta, ela se tornou uma pessoa de interesse e não é dito se ela tinha revelado ou não especificamente para a polícia, se elas tinham aí algum suposto caso amoroso, mas no fim de tudo, a polícia decidiu então ficar de olho nessa menina Ellie e decidiu seguir alguns de seus passos durante aquele dia. É dito que ela teria saído de casa e se encontrou com uma amiga em um shopping e em seguida foi para casa dessa amiga. Até aí, nada de suspeito. Nesse meio tempo, a polícia recebeu uma denúncia anônima onde uma pessoa dizia que uma amiga dessa Ellie foi vista pela cidade usando uma calça que parecia ter uma mancha de sangue. E essa amiga seria exatamente essa menina que a Ellie foi se encontrar depois de ter falado com a polícia. Como ela também era menor de idade, vamos chamá-la de M. Isso despertou ainda mais a atenção da polícia sobre as duas e os policiais decidiram visitar mais uma vez a casa da Ellie. Mas sem que ela estivesse em casa, só a mãe dela estava lá, enquanto outra equipe foi falar com as meninas na casa da M. Elas foram questionadas quanto ao sangue que estaria na roupa e disseram que aquilo na verdade era sangue de uma carne que elas haviam descongelado mais cedo no almoço. Mas a polícia não acreditou muito nisso e disse que gostaria de examinar para saber se não era sangue humano. Enquanto isso, chegando na casa da Ellie, a mãe dela permitiu que a polícia entrasse para fazer uma verificação no quarto da menina. E lá, a polícia encontrou itens mais do que suspeito. Eles encontraram uma mochila com luvas, sacos, gases e uma faca sujos de sangue. Não bastasse isso, embaixo da cama da Ellie estava o corpo de Bianca, coberto com sacos plásticos, com mãos e pés amarrados e morta a facadas. Não tinha mais como negar o crime. Nesse momento, as próprias meninas na casa da Amy já haviam confessado que tinham matado Bianca. Posteriormente, a polícia ainda encontrou um forte indício de que o crime foi planejado. Isso porque ainda havia na casa da Ellie um caderno de desenho com todo um esquema de como seria o crime, inclusive com o material que seria usado, como seria usado e o que elas fariam com o corpo. Segundo Ellie, a Bianca foi morta porque elas teriam um relacionamento amoroso que havia terminado, mas a Ellie não aceitou bem o fim e decidiu que se não fosse para ficar com ela, Bianca não ficaria com mais ninguém. Essa é a versão que a menina Ellie contou. Já a família da Bianca diz que a Ellie na verdade perseguia a Bianca, que elas nunca tiveram um relacionamento e diante de a Bianca não corresponder à verdadeira obsessão da Ellie, ela acabou perdendo a noção e dando fim à vida da menina num crime cruel. A Ellie diz que atraiu a Bianca até a sua casa para uma conversa, lá dentro ela foi segurada pela outra menina, a Amy, e as duas a mataram. Esse é mais um dos casos onde foi levantada a questão da maioridade penal, ainda mais pela frieza das meninas, que de frente à polícia inicialmente agiram como se nada tivesse acontecido. Uma delas chegou a dar entrevistas e se disse arrependida, mas segundo autoridades que trataram o caso, isso foi apenas publicamente, pois fora das câmeras elas pareciam bem tranquilas quanto ao que fizeram. Como é determinado pela lei, elas acabaram cumprindo 3 anos de internação numa instituição para menores. Ou seja, em 2016 já teriam cumprido a pena. A família da Bianca teve a vida completamente alterada, bruscamente e cruelmente. Assim como a família das meninas, Ellie e Amy, que acabaram tendo que sair da cidade com medo de represálias, já que a população queria linchar as duas. Comente aqui embaixo se você conhece esse caso, algum detalhe que eu acabei não comentando. Compartilhe esse vídeo com alguém que gosta dos temas apresentados aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.